Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Esporte Além da Emoção.
Olá, amigo da FM Assembleia, eu sou o Jota Lacerda, bom dia. Estamos no ar com a nossa revista eletrônica semanal nesse dia 11 de junho, dia da Marinha do Brasil. Nunca mais batalhas e guerras, o foco é a paz e a educação. Na Olimpíada do Rio 2016, vimos uma marinha de lutas por medalhas. E a Tenente Ellen Pacheco, várias vezes no front, para anunciar as 6 medalhas conquistadas pelos atletas da Marinha. 4 ouros, 1 prata e 1 bronze.
Mais uma medalha de ouro para a Marinha do Brasil. No boxe, o sargento Robson Conceição conquistou a medalha de ouro após lutar contra o francês Sofiano Mia na categoria peso ligeiro até 60 quilos. No vôlei de praia, a dupla Alisson e Bruno Schmidt venceu os holandeses por 2 sets a 1 e agora segue na disputa pelo ouro.
O time de 145 militares do Ministério da Defesa superou as metas estabelecidas para a Olimpíada do Rio e garantiu 13 medalhas, 5 ouros, 3 pratas e 5 bronzes das 19 conquistadas pelo time Brasil, 13º lugar geral nos Jogos. Além das entrevistas, noticiários e comentários, também teremos uma história de verdadeiros guardiões de pessoas com deficiências. Gilmário Costa é o mais novo aliado da ADESUL.
É com bastante orgulho em ver pessoas comprometidas para desenvolver o esporte com essas pessoas que sentem essas dificuldades.
O Esporte de Recife não quer buzina no pé do ouvido do técnico Vanderlei Luxemburgo e de seus jogadores. A justiça acatou o pedido. Em nome dos treinadores, qual a sua opinião, Edmundo Silveira?
Eles procuram ficar exatamente próximo ao treinador para que não exista ou que o treinador não tenha a possibilidade de se comunicar com os atletas.
Seleção brasileira perde amistoso para a Argentina. O foco são os jogos nas eliminatórias. Fernando Graziani.
Graças à competência do Tite, ele conseguiu classificar, entre aspas, porque matematicamente ainda não está, falta só um pouquinho, mas o Brasil já pode ser considerado na Copa da Rússia.
Atletas olímpicos rumo a Tóquio 2020. Marcelo Romano acaba de acompanhar competições de tênis de mesa, vôlei de praia e atletismo.
Darlan Romani faz melhor marca de sua vida no arremesso de peso e vai brigar por medalha no Campeonato Mundial de Atletismo.
A ADESUL, Associação de Eficiência Superando Limites, presidida pelo professor de Educação Física, Felipe Catunda, se prepara para festejar 2 anos de atividades no dia 16 de julho próximo. O primeiro presente público foi a oficialização de uma parceria com o Maracanã Esporte Clube, presidido por Gilmário Costa, filiado à Federação Cearense de Futebol. A partir de agora, a equipe de futebol de amputados da ADESUL vai jogar com a marca do Maracanã Esporte Clube. A ADESUL está em 7 municípios: Maracanaú, Maranguape, Horizonte, Pacajus, Chorozinho, Pacatuba e Fortaleza. Com suporte de 8 profissionais voluntários em 8 modalidades esportivas: natação, atletismo, halterofilismo, bocha paralímpica, basquete em cadeira de rodas, power soccer, o mesmo que futebol em cadeira de rodas, futebol de 5 e futebol de amputados, movimentando 170 atletas. O professor David Xavier, treinador do futebol de 5 e da natação, integra a comissão técnica da seleção brasileira de power soccer, modalidade que, ao lado do futebol de amputados, disputa a vaga deixada pelo futebol de 7 para a Paralimpíada de Tóquio 2020. Em breve, a ADESUL lança mais 2 projetos: vôlei sentado e tênis de mesa. O presidente do Maracanã, Gilmário Costa, fala sobre a parceria.
Entrevista.
Qual foi a sua motivação, Gilmário Costa, Parabéns pelo reforço que o Maracanã se constitui nas atividades da ADESUL. Bom dia.
Bom dia, Jota. Bom dia a todos os ouvintes. Sem dúvida, é uma parceria bastante proveitosa. Nós vemos as dificuldades encontradas e enfrentadas hoje dentro do futebol. Não só o futebol do nosso estado, mas todo o futebol brasileiro. E hoje a gente vê uma equipe de futebol compromissada, uma equipe de pessoas deficientes que tiveram problemas recentes e alguns de nascença, mas que com muita força de vontade procuraram superar as dificuldades com a pessoa do Felipe Catunda, onde tem a associação da ADESUL, que é a Associação dos Deficientes Superando os Limites. E isso, sem dúvida, deixa a gente com bastante orgulho em ver no nosso município pessoas comprometidas para que pudessem desenvolver o esporte com essas pessoas que realmente sentem essas dificuldades. Então, nós, juntamente com a Secretaria de Esporte, da pessoa do secretário de esporte do Márcio Caetano, de todo o corpo técnico, do gerente do André Aguiar, do próprio prefeito Firmo Camussa, que sempre nos dá o aval para apoiar o esporte dentro do município, para que realmente a gente possa dar uma alavancada e crescer, não só no esporte de alto rendimento, mas também no esporte em que encontramos hoje como a equipe da ADESUL, necessitando de uma agremiação para que pudesse disputar competições em nível estadual e nacional, e isso para a gente foi bastante proveitoso, porque vai ser usado para eles a logomarca, o nome do Maracanã Esporte Clube, e a gente se sente lisonjeado em ver pessoas nessa situação, com força de vontade, procurando se superar dentro das dificuldades enfrentadas na vida, mas que enche de bastante orgulho de ver dentro do município pessoas comprometidas e tentando agregar seus valores, agregar para que pudesse, dentro das competições, mostrar não só o nome do município, mas também o nome da superação.
O próximo desafio da ADESUL, e o primeiro agora com essa parceria com o Maracanã, será na Copa do Nordeste, 12 e 13 de agosto. Aliás, é a única equipe do Nordeste que participa dessa competição em nível nacional. E o Catunda já planeja também a ADESUL participando do Campeonato Brasileiro, na terceira semana de setembro, em Goiânia. Um golaço que faz a ADESUL nessa parceria com o Maracanã. Isso pesou também para você, Gilmário Costa?
Sem dúvida, Jota. A gente que está tendo uma nova experiência como presidente, onde a minha vida foi toda dentro de campo como atleta profissional, e depois passar pelo Maracanã como supervisor, gerente de futebol, treinador em duas temporadas, e agora ter a confiança do pessoal do município, do prefeito, do próprio André Esquinazzi, nosso empresário desportista, que sempre nos incentiva, o próprio Assis Dazejo também, nós temos o Kleber da Autoescola Maracanã. Então essas pessoas nos dão um incentivo bastante grande para que a gente possa realmente poder ter um equilíbrio, buscar em cima das dificuldades, sempre trabalhando com transparência, com profissionalismo, se dedicando para que nós possamos crescer dentro do nosso município com a equipe do Maracanã, agora na modalidade do grupo do pessoal da ADESUL de amputados, para que realmente eles possam fazer bonito, não só aqui no nosso estado, na Copa do Nordeste, mas também no Campeonato Brasileiro, que será disputado em Goiânia. E isso para nós é muito importante, poder ter o nome do Maracanã entranhado dentro desses atletas, que nos deixa bastante orgulhosos em poder estar representando não só o município, como também a agremiação Maracanã Esporte Clube.
Gilmário Costa, presidente do Maracanã, fiquei impressionado conversando com Felipe Catunda, com a variedade de modalidades que a Associação Deficiência Superando Limites está trabalhando. Realmente, não simplesmente natação, atletismo, basquete, que praticamente todas as associações trabalham. Mas ele está saindo agora para o Power Soccer, que é um futebol em cadeira de rodas, o futebol de cinco, o basquete em cadeira de rodas, o halterofilismo, a bocha paralímpica, está agora iniciando o trabalho com vôlei sentado, tênis de mesa, realmente é fantástico, de parabéns vocês. E no futebol, como é que vai o Maracanã, que acabou de perder a oportunidade de voltar à primeira divisão, Gilmário Costa?
Encerramos agora, Jota, no dia 14 de maio, tivemos uma grande oportunidade diante da equipe do Iguatu de podermos voltar novamente ao cenário da primeira divisão do nosso futebol cearense, onde já estivemos em 2012, em 2013, onde fomos campeão em 2012. Mas, infelizmente, as coisas não acontecem como a gente quer. Dentro de campo, nós não conseguimos dominar o adversário. O adversário conseguiu nos surpreender dentro do nosso estádio e agora é ter tranquilidade e poder trabalhar agora as bases para que a gente possa realmente ter um plantel qualificado de atletas formado em casa, para que no futuro a gente possa realmente ter um trabalho voltado em cima da primeira divisão, para que a gente realmente possa conseguir também ter o mais rápido possível o nosso estádio, para que a gente possa realmente poder jogar diante da nossa torcida, onde faz uma grande diferença. Nós tivemos grandes dificuldades, nós tivemos o apoio, como eu já frisei, não só do nosso patrocinador master, que é a Prefeitura Municipal de Maracanaú, da pessoa do seu prefeito Firmo Camussa, como também o apoio daqueles que estão sempre junto da gente, a parceria, que é o próprio André Esquinazzi, da Via Metro, Kleber, da Autoescola Maracanaú, Assis da Azejo, o nosso Marcos Fardamentos, nós temos a Academia DCL, do Mário Gino, que são as pessoas que realmente nos dão o apoio para que a gente possa dar continuidade nesse trabalho, onde a gente tem o objetivo de poder traçar planejamentos. Já fizemos os nossos planejamentos aqui antes das competições, mesmo sabendo das dificuldades, mas futebol, o gasto é muito grande e sem o apoio da nossa prefeitura de Maracanaú, nós não disputávamos, porque as condições hoje para disputar o futebol, ela é muito caro. Então, nós temos que ter os pés no chão, temos que ter o equilíbrio, temos que ter o profissionalismo para que realmente a gente possa iniciar e terminar a competição com humildade, para que realmente a gente possa representar bem o nosso município, não só vencendo ou não, chegando na primeira divisão, mas o importante é a gente honrar com o trabalho, honrar com os atletas, o que foi sempre honrado, e a gente fica feliz porque termina a competição com os compromissos todos saudados e um pouco triste por não conseguir o nosso objetivo maior, que era voltar à primeira divisão. Mas como eu já falei, a gente tem um planejamento que é a longo prazo. O resultado ele veio até que a gente não esperássemos que ia chegar onde chegou, porque isso aí aconteceu em questão da questão do trabalho não só dentro de campo, como psicológico, porque a gente fala as questões também de gasto, mas nós não fazemos futebol só com o dinheiro. Nós temos que trabalhar o lado psicológico do atleta, do homem, para que a gente realmente possa, dentro de campo, se superar e conseguir o objetivo maior. E agora o importante é a gente dar continuidade. Estamos tentando montar um sub-17 forte com o garoto do município, para que a gente possa agora, no campeonato cearense, poder realmente formar atletas para o futuro, vestir a camisa do Maracanã Esporte Clube.
Gilmário Costa, presidente do Maracanã, qual é a dificuldade de se construir um estádio médio em cidades da região metropolitana? Exemplo de Horizonte, por exemplo. Vocês sentem a necessidade de um equipamento como esse, inclusive para alavancar o trabalho de base. Qual é essa dificuldade, Gilmário?
Ô, hoje é difícil, Jota, a gente falar na questão até da dificuldade do estádio. A gente sonha em ter um estádio, mas como aqui no nosso município, o estádio ele foi feito um planejamento para que pudesse ser um estádio realmente de referência. Então, esse é o empecilho que o estádio ainda se demora a concluir. A gente não sabe a questão, nem o momento certo de dizer se o estádio vai estar pronto daqui a um ano, a dois anos, porque o estádio do Maracanaú, quando se estiver pronto, vai ser um estádio referência. Então, é importante a gente ter uma tranquilidade, esperar o momento certo das pessoas que estão na frente desta obra, para que realmente a gente, num curto tempo, possa realmente ter o nosso sonho realizado, ter o nosso estádio, para que a gente realmente possa ter a nossa torcida do nosso lado, que é onde faz a diferença, o 12º jogador. Então a gente tem que ter uma tranquilidade, trabalharmos em cima das dificuldades, nós temos que esperar as coisas acontecerem. A gente tem que estar preparado para as dificuldades. Eu costumo sempre trabalhar em cima dessas dificuldades, porque eu vivi a minha carreira toda como ex-atleta, não só de base, como profissional. Tudo na minha vida foi difícil, então eu costumo sempre colocar na cabeça dos atletas que nós temos que estar preparado para superar essas barreiras e que dentro de campo a gente possa realmente fazer a diferença, porque as coisas acontecem naturalmente e é tudo no tempo de Deus. Então a gente espera acontecer, que Deus possa tomar frente de tudo e que a gente, sem dúvida, possa ser presenteado no futuro bem próximo em termos um estádio e poder realizar o nosso sonho.
Obrigado a você, Gilmário Costa, presidente do Maracanã Esporte Clube. Parabéns por essa parceria com a ADSUL, Associação Deficiência Superando Limites. E em breve estaremos falando, quem sabe, de conquista de títulos pela equipe de futebol de amputados e pelo acesso do Maracanã Esporte Clube à primeira divisão do futebol cearense. Obrigado, Gilmário Costa.
Obrigado, Jota, pelo carinho. Um grande abraço. Fico bastante lisonjeado em poder estar hoje falando com você, principalmente nós sermos conterrâneos da Boa Terra, da Bahia. Isso para mim é uma satisfação, ter um trabalho reconhecido não só pelo povo de Maracanaú, como amigos de Fortaleza e principalmente uma pessoa que eu tenho bastante carinho, que é você.
70 atletas da ADSUL Associação participam esta manhã da Corrida de Rua Unifor 2017 para pessoas com deficiência, com percurso de 800 metros. Em 2016, os atletas ADSUL já se destacaram pelo número de inscritos. Na volta do intervalo, a cornetada na corneta do Salgueiro, a resposta de Vitor Belfort, amadorismo, entre outros destaques.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você no centro das discussões. O trânsito mata mais de 40 mil brasileiros todos os anos. Quando o trânsito mata, tira de sua vítima tudo o que ela teve, tudo o que ela tem e tudo o que ainda poderia ter. Quantos gols Denner não teria feito pelo Brasil?
Eu quero que todo mundo saiba que ele vai estar aí abençoando todo mundo.
Quantas canções Rafael Mascarenhas não teria feito? Quantas lições professores não deixaram de ensinar? Quanto futuro o Brasil não está deixando de viver? Consciência no trânsito. Um pacto pela vida.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Esporte. Além da emoção.
O Esporte de Recife reclama da buzina da torcida do Salgueiro Atlético Clube e consegue eliminar na justiça para se livrar delas no jogo final do campeonato no estádio Cornélio de Barros, em Salgueiro, sertão pernambucano. A decisão prevê multa diária de R$ 10 mil por descumprimento. na ação. O esporte alega que as cornetas e buzinas atrapalham a comunicação entre o técnico e os jogadores, comprometem a segurança, interferem no bom convívio na arquibancada e no resultado da partida, posto que os objetos possuem formato intimidador e capacidade sonora elevada. Vale lembrar que a Associação de Futebol do Japão tentou, sem sucesso, impedir o barulho das vuvuzelas em seus jogos na Copa do Mundo de 2010, na África do Sul.
A propósito,
vamos ouvir a opinião do treinador Edmundo Silveira. A buzina realmente atrapalha a comunicação entre o treinador e os jogadores? Bom dia, professor Edmundo Silveira.
Bom dia. Veja só o seguinte, realmente o objetivo da buzina, não só a do Salgueiro, como de vários lugares que a gente anda no Brasil, tem muitos locais ou torcedores que gostam de levar essa buzina e eles procuram ficar exatamente próximo ao treinador para que não exista ou que o treinador não tenha a possibilidade de se comunicar com os atletas. Ou seja, os atletas não atenderem ou não ouvirem aquilo que o treinador está propondo, está colocando numa situação que ele está enxergando no jogo. Então, o objetivo da buzina é esse. Agora, se a gente for levar em conta que a buzina atrapalha, como é que você pode dirigir uma equipe de futebol, ainda mais o Vanderlei Luxemburgo, que está no Esporte do Recife, com um estádio de 40, 50 mil torcedores, um público de torcidas aguerridas que passam o tempo todo cantando, você possa impedir que esse pessoal cante ou vibre ou chame o nome da sua equipe ou o nome dos seus atletas? Impossível. O objetivo é esse, né, de impedir que o treinador tenha essa comunicação. Mas lembra um detalhe, o nosso contato como treinador na beira do campo com um atleta em campo, nem muitas das vezes é pelo que a gente fala. A gente fala porque é a força de estar naquele local, são os sinais, são os gestos, porque quem está lá dentro do campo concentrado, ele consegue atender ou ouvir o treinador na beira do campo de uma forma de gestos que já estão habituados, né, a lidar com isso, tanto no treino como no jogo. Então, com poucos gestos ou alguns gestos, o atleta já sabe o que é que o treinador quer. É, tanto que você vê, às vezes, alguns treinadores fazendo, parece uma coisa de circo, uma coisa, uns movimentos com os braços, mas aquilo ali, o jogador, ele entende. Né? O atleta dentro de campo, ele entende o que é que o treinador está querendo em relação a recuar, a fazer com que a equipe pressione um pouco mais. As mensagens que sempre a gente usava, como, por exemplo, usava um massagista que tinha a possibilidade de entrar em campo e para o atendimento, e ele lá, além de atender o atleta, ele dava um recado para o atleta, né? Hoje praticamente não se usa mais isso, que a gente chamava o pombo-correio. Vem aqui, ó, vai lá, atende ele lá, vai cair, tu vai atender e tu passa para ele que tem que fazer isso e aquilo outro. Então ele repassava para os colegas. Então são vários argumentos que o treinador tem, e um desses é exatamente fazer com que é exatamente a buzina do torcedor, evitar que tenha essa comunicação, que tenha esse diálogo, mesmo que seja o mínimo possível no estádio.
Professor Edmundo Silveira, comenta-se até que alguns jogadores pouco escutam o que se fala no vestiário e dentro de campo muito pior. Isso é lenda ou é verdade?
Olha, é verdade. Um treinador que não tem uma boa didática ou que ele não tem uma equipe controlada, tanto que quando isso acontece, a gente chama assim que o treinador tem o time na mão. Então, quando ele consegue repassar os seus conhecimentos, né, e fazer os seus treinos no qual os jogadores entendem, poucas palavras faz com que eles rendam dentro de campo. Aqueles treinadores que têm pouca didática ou que têm um conhecimento de repassar a mensagem para que a equipe atenda, é muito difícil, é muito complicado. Ele pode falar 200 vezes o que ele gostaria de dizer, o jogador nem está aí. Ele nem se concentra naquilo que ele está pedindo. Que hoje é um trabalho onde a importância do treinamento equilibrado, condicionado, mostrado através de vídeos, através de informações que o treinador vai repassar, querendo qual a postura, qual modelo de jogo vai aplicar, é necessário que esse treinador seja de uma qualidade acima da média, porque se caso não, ele não vai conseguir fazer com que os atletas o atendam.
Com buzina ou sem buzina? Quem ganha, Sport ou Salgueiro, na decisão do pernambucano, Edmundo Silveira?
Olha, Salgueiro, impressionante como cresceu de potencial dentro das competições, tanto no futebol, no campeonato pernambucano, como nas competições nacionais. E passa a ser quase que um clássico. Então, no clássico, são poucos resultados que a gente pode definir que é de um lado ou outro. Mas, pela experiência e pelos já dias que o Luxemburgo está à frente da equipe, pode ser que, com a força do Sport, ele supere e até vença esse jogo. Eu acredito que o Sport tem potencial para isso e que é uma equipe experiente e que tem uma condição de reverter, independente de ser um zagueiro difícil ou não.
Edmundo Silveira é presidente do Sindicato dos Treinadores de Futebol do Estado do Ceará e comanda uma academia de futebol na Rua Curitiba, bairro Henrique Jorge.
Atualizando.
Centro de Formação Olímpica recebe visita do ministro do Esporte. O governador Camilo Santana e o ministro Leonardo Pisciani foram recepcionados pelo secretário do Esporte do Ceará, Euler Barbosa, numa visita ao Centro de Formação Olímpica, localizada em frente à Arena Castelão. A visita ao complexo esportivo foi o resultado de uma audiência realizada em Brasília, quando foram discutidas formas de gestão do equipamento. A estrutura do complexo esportivo foi apresentada a Pisciani pelo responsável da administração, Vitor Oliveira. O secretário Euler Barbosa espera angariar recursos suficientes para dar início ao funcionamento de toda a estrutura do Centro de Formação Olímpica, preparada para receber 26 modalidades esportivas e uma frequência de 22 mil pessoas.
Amadorismo.
Placarzão da Grande Fortaleza. Em Messejana, gotas do Santa Filomena 1, Prainha 0, Real Madrid 3, Novo Juventus do São Cristóvão 2, Novo Horizonte 2, Portuguesa da Palpina 1, Cruzeiro do Santa Fé 2, Palmeiras 2, Novo Águia de Ouro do Santa Filomena 5, Novo Líder do Parque Santa Maria 2, Novo Baile de Messejana 3, Novo Gama de Messejana 1, Chapecoense de Messejana e Novo União do Parque Santa Maria 2-2, Santa Clara do Parque Itamaraty 3, Ponte Preta do São Cristóvão 0, Beira Rio do Tupuyu 2, Miller do Pio 12 0. Final da primeira Copa Aberta do Parque Santa Maria. No aspirante, Itamaraty e Renascente. Nos titulares, Jardim Violeta e Renascente. Liga de Messejana, quartas de finais, segunda divisão. Novo Grêmio do Castelão 6, Ceará Brasil de Messejana 3, Novo Flamengo do Barroso 2, Novo Barroso 1, Seleção do Povo 3, Flamengo 2, Curitiba de Messejana 2, Saad 2, Beira Rio das Palmeiras 4, Atlético do Ancuri 0. Amistosos de veteranos, Telha do Camará 0, Edson Queiroz 2, Sumaré e Rua Larga do Lagamar 1-1, Madureira do Jabuti e Esporte Montese 2-2, Cagesse do Jabuti 1, Cruz Abreu do Pio 12 3, Palmeiras da Tapiar do Aquiraz 2, São Gabriel 0, Tapera de Aquiraz 2, Peleja de Messejana 1, Camará de Aquiraz 2, Borússia do Montese 0, Lagoa Redonda 2, Central 0, Novo Brasil de Messejana 2, Juventus do Itaperi 3, Bangu do Jardim União 3, Elias Lopes do Montese 2, Grêmio do Montese 2, Os Cansados do José Walter 0, Aerolândia 0, Peru do Montese 1, Roquete Pinto da Vila Betânia 2, Desportiva do Itaperi 0. CEUFA, Central Única de Futebol Amador do Estado do Ceará, amistosos desse domingo. Real Juventude de Pedras e os Garotos da Vila do Pirambu, Flamenguinho do Castelão e Cristo Redentor do Pirambu, Santa Maria da Jiboia e Ajec da Cidade 2000, Camará de Aquiraz e Novo Miller do Pirambu, Remo do Barroso e São Raimundo do Pirambu, Colorado do Garrote Calcaia e Novo Miller do Henrique Jorge, América da Maraponga e Udinese do Pici, Mangabeira da Calcaia e Pajuçara do Garrote de Calcaia, Internacional da Água Fria e Fortalezinha do Bom Jardim, Buritizinho da Lagoa do Banana e Parazinho do Cumbuco, União da Vila da Tabuba e Assunção da Barra do Ceará.
Lutas.
A Federação Cearense de Taekwondo encerra neste domingo o camping de treinamento de preparação para o Campeonato Brasileiro de Menores, programado para os dias 23, 24 e 25 da próxima semana em Londrina, no Paraná. A preparação acontece na Escola Edith Braga, na Aerolândia, com a coordenação do professor Fábio Roni, presidente da FESET. O camping aberto tem o objetivo de preparar os atletas classificados para o brasileiro. O treino final acontece esta manhã. Era para ser a última luta de Vitor Belfort no UFC, mas a edição 212 no Rio de Janeiro adiou os planos de aposentadoria compulsória dele depois da vitória sobre o também veterano americano Nate Marquardt por decisão unânime dos árbitros. Aos 40 anos, o UFC planeja os dois lutadores aposentados, mas Belfort resolveu que vai dar uma esticada na carreira. O Bellator vai ter que aguardar um pouco mais pelo carioca bom de boxe e jiu-jitsu. Ao conceder a entrevista após a luta, Belfort falou sobre a carreira no MMA e, quando perguntado sobre o futuro, não hesitou em imitar o velho e inesquecível ex-treinador da seleção brasileira, Mário Jorge Lobo Zagallo.
Você já lutou contra os melhores do mundo, você já falou um pouco sobre aposentadoria. O que você acha? Qual vai ser o próximo passo?
Eu acabei de falar pro Ferraz que eu vou dar mais 5 lutas para ele. Então, I got 5 more fights to go, guys. You gotta have to swallow Vitor Belfort. I'm gonna invent myself, come back different every time.
Vocês vão ter que engolir o Vitor Belfort. Vou voltar e vou me reinventar cada vez.
Not gonna be a whole lot of complaints for that. The legend, Vitor Belfort!
Já o manauara José Aldo foi surpreendido. Ele planejou fazer uma super luta. Depois, queria subir para o peso leve. O primeiro passo seria vencer o havaiano Max Holloway e garantir o cinturão. Não deu. Atônito, José Aldo se calou. Segue em silêncio, longe do octógono. O novo campeão peso-pena do UFC, Max Holloway, fez um longo texto sobre o legado do ex-campeão e relembrou detalhes da subida de Aldo ao topo, além de dizer que seu último adversário será, para sempre, uma grande inspiração para ele. Holloway acredita Aldo como o grande criador da divisão peso-pena do UFC e exigiu que os fãs brasileiros rendam homenagens também ao ex-campeão, que, escreveu Holloway, saiu do nada para ser um rei.
Alto Velocidade.
Brasileiro de kart encerra inscrições e abre lista de espera para as categorias Sudam e todas as F4. A Federação Brasileira de Automobilismo tirou do ar o formulário de inscrição do Campeonato Brasileiro de Kart para a categoria Sudam por ter preenchido o limite de pilotos permitidos. Faltando mais de um mês para começar, o 52º Campeonato Brasileiro de Kart já inscreveu mais de 400 pilotos para as disputas. As categorias Mirim e Cadete ainda oferecem vagas regulares. Para as demais categorias, as inscrições seguem abertas no site da CBA, endereço eletrônico www.cba.org.br. A lista de espera será chamada a partir da próxima sexta-feira pela Comissão Nacional de Kart. Além do site da CBA, o piloto pode utilizar o e-mail da CNK para participar da lista de espera. cnk@cba.org.br. Intervalo. Na volta, medalhas olímpicas aqui e lá fora. Silêncio. O gol olímpico está de luto.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Economize água durante a limpeza de frutas e verduras. Use uma colher de sopa de água sanitária ou cloro para cada litro de água e deixe os produtos mergulhados por 15 minutos. Depois coloque 2 colheres de sopa de vinagre em 1 litro de água e deixe por mais 10 minutos. Você vai garantir frutas e verduras limpas, mesmo sem o uso de água da torneira. Entre nessa corrente. Participe!
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Esporte Além da Emoção.
Cearenses conquistam medalhas em circuito nacional paralímpico. Um atleta de Cascavel, Carlos Alberto Betão, e outro de Pindoretama, Jefferson de Lima, conquistaram medalhas na primeira etapa nacional do Circuito Loterias Caixa de Atletismo, realizada em São Paulo. A competição paralímpica, chancelada pelo Comitê Paralímpico Internacional, é considerada a principal do Brasil. Reúne os melhores atletas paralímpicos de atletismo, halterofilismo e natação. O para-atleta de natação, Betão, conquistou a medalha de ouro nos 100 metros peito masculino, na classe SB8. Já o atleta Jefferson disputou na modalidade atletismo e alcançou a medalha de prata no lançamento de disco, na classe F44. O Ceará tem sido bem representado por esses dois atletas no circuito Loterias Caixa. Se não, vejamos. Carlos Alberto Lopes Maciel, Betão, é primeiro colocado nos 100 metros peito masculino SB8, quarto colocado nos 100 metros borboleta masculino S8, terceiro colocado nos 200 metros medley masculino SM8 e sétimo colocado nos 400 metros livre masculino S8 do ranking prova classe geral de natação 2016. Francisco Jefferson de Lima é segundo colocado no lançamento de disco masculino F44 e quinto colocado no lançamento de disco masculino F44, ranking prova, classe geral de natação 2016.
Conexão Esportiva.
A Federação Cearense de Tiro Esportivo sagrou-se hexacampeã durante o 47º Campeonato Norte e Nordeste de Tiro Esportivo, realizado no Clube de Tiro Gun House, no Ancuri, em Itaitinga. O segundo lugar ficou com a equipe do Piauí e o terceiro com a Paraíba. Competiram cerca de 200 atletas do Ceará, Alagoas, Bahia, Maranhão, Pernambuco, Piauí e Paraíba. Nesse sábado, o Tiro Esportivo realizou mais uma atividade no Ceará Sport Gun, na Estrada do Fio, para comemorar a conquista. O nosso colunista Marcelo Romano acompanhou competições que valem vagas aos atletas brasileiros nas modalidades rumo a Tóquio 2020. Primeiro, vamos falar de vôlei de praia e tênis de mesa, Marcelo Romano.
Olá, amigos do programa Esporte Além da Emoção. Eu vou falar agora sobre o tênis de mesa e o vôlei de praia. No tênis de mesa, chegou ao fim na Alemanha o Campeonato Mundial Individual e de Duplas 2017. Aliás, o campeonato foi um sucesso de público, ginásio lotado em praticamente todos os dias. Os campeões olímpicos da China, para variar, acabaram conquistando mais um título mundial no feminino Jing Ning e no masculino Malong. O desempenho dos brasileiros ficou dentro do esperado. Hugo Calderano conseguiu avançar até a fase entre os 32 melhores, superando o resultado que ele havia obtido no Mundial de 2015. Hugo Calderano só não avançou mais no Mundial porque teve que enfrentar o chinês Xu Xin, o número 3 do ranking mundial. Os outros resultados dos brasileiros na disputa, Gustavo Tsuboi e Kazuo Matsumoto fizeram jogos equilibrados, mas foram eliminados na primeira rodada da chave principal, enquanto que Eric Jolt e Vitor Ishii não conseguiram avançar até a chave principal. No feminino, as 3 atletas brasileiras já entraram na chave principal, Guilin, Caroline Komahara e Bruna Takahashi, porém foram eliminadas no primeiro jogo. Destaque para Guilin, que fez um jogo muito equilibrado, perdeu por 4-3 para a japonesa Mimo Ito, uma das melhores do mundo. No vôlei de praia, nós tivemos a etapa de Moscou do circuito mundial, com vitória brasileira no feminino. Larissa e Thalita, uma dupla muito experiente que acabou ficando sem medalha na Rio 2016, venceu a competição. Agatha e Duda conquistaram a medalha de bronze. A decepção ficou por conta do masculino. Nenhuma medalha para o Brasil. O melhor resultado foi de Bruno, Schmidt e Alisson, que chegaram até as quartas de finais.
Atletismo.
O principal nome brasileiro no Grand Prix de Atletismo realizado em São Bernardo do Campo, São Paulo, foi Darlan Romani no arremesso do peso. Ele estabeleceu um novo recorde sul-americano com a marca de 21 metros e 82 centímetros. É a quinta melhor marca do ano de 2017 na prova. Na Rio 2016, Darlan se qualificou para a final com 20 metros e 94 e na disputa de medalhas terminou na quinta colocação com 21,02. Portanto, ele melhorou em 80 centímetros a sua marca da Olimpíada Rio 2016. Em 2017, os americanos ouro e prata na Rio 2016, Ryan Crosser e Joe Kovacs, têm as melhores marcas. Porém, Darlan, se repetir no campeonato mundial que vai acontecer em agosto em Londres, o resultado de São Bernardo do Campo tem totais condições de entrar na briga por medalhas. Já o nosso campeão olímpico do salto com vara, Thiago Braz, não teve um bom resultado em São Bernardo do Campo. Ele, que mudou o seu sistema de treinamento, ainda não conseguiu repetir em 2017 os bons resultados de 2016. O vencedor da prova do salto com vara foi Augusto Dutra, com 5 metros e 60. Lembrando que na Olimpíada, Thiago chegou a superar a marca de 6 metros e agora sequer chegou próximo de 5 metros e 60. Para maiores informações, acessem o meu Twitter, @romanoolimpico, sempre com informações de todas as modalidades esportivas. Forte abraço, J. Lacerda e amigos do programa Esporte Além da Emoção.
Futebola.
O único gol olímpico da história das Copas do Mundo está órfão. O ex-jogador colombiano Marcos Coll, ex-meio-campista da seleção colombiana, entre as décadas de 1950 e 60, morreu aos 81 anos, vítima de problemas respiratórios. Nascido em Barranquilla, dia 23 de agosto de 1935, Coll foi revelado pelo Sporting, clube da mesma cidade, em 1952, e 3 anos depois já estava no Independente Medellín. Coll disputou apenas uma Copa do Mundo, em 1962, no Chile, quando marcou o único gol olímpico da história do torneio no jogo União Soviética 4, Colômbia 4, válido pela segunda rodada do Grupo A. Os soviéticos venciam por 4 a 1 até os 18 minutos do segundo tempo, quando o então camisa 15 cobrou escanteio fechado e surpreendeu o goleiro Lev Yashin, mandando a bola direto para as redes. Mais tarde, Antônio Rada e Marino Klinger empataram o jogo. Mário Coll era de uma família que respira futebol. O pai, Elias Coll, foi árbitro. O filho, Mário Alberto Coll, foi jogador entre as décadas de 1980 e 90 e defendeu a seleção colombiana na Copa América de 1987. Agora, Fernando Graziani nos fala sobre as eliminatórias para a Copa do Mundo 2018 na Rússia.
Oi, Jota. Um grande abraço para você, para os nossos ouvintes todo domingo. Vamos falar um pouquinho de seleção brasileira, porque as eliminatórias da Copa voltam agora em agosto e o Brasil está muito tranquilo. Por isso que o Tite tem usado aí os amistosos contra a Argentina e contra a Austrália, justamente para fazer observações, convocar jogadores que ele geralmente não convocaria até, porque tem que fazer os testes, porque graças à competência do Tite ele conseguiu classificar, entre aspas, porque matematicamente ainda não está, falta só um pouquinho, mas o Brasil já pode ser considerado na Copa da Rússia. Então esses amistosos aí lá do outro lado do mundo, na Austrália contra a Argentina e a própria Austrália, têm nos mostrado novidades do técnico da seleção brasileira. E vale a pena então a gente passar ali como é que está a situação das eliminatórias da Copa do Mundo na América do Sul. Isso porque nós temos aí o Brasil com 33 pontos em 14 jogos, né? 10 vitórias, 3 empates e 1 derrota. A maioria desses pontos conquistados pelo Tite, não pelo Dunga, que deixou a situação do Brasil muito ruim. Depois que o Tite assumiu, aí foram só vitórias e o time disparou na liderança das eliminatórias da América do Sul para a Copa da Rússia. A Colômbia está na segunda colocação com 24 pontos, o Uruguai tem 23, o Chile tem 23, a Argentina tem 22, a Argentina trocou de técnico, né? Saiu o Bausa, entrou o Sampaoli. Vamos ver como é que ele vai conseguir levar esse time nas eliminatórias. Depois tem Equador com 20, Equador que chegou a liderar, Peru 18, Paraguai 18, Bolívia já sem chances e a Venezuela também. Bolívia tem 10 pontos, Venezuela 6, esses dois times já sem chances de classificação para as eliminatórias. Os outros todos ainda têm possibilidade, né? Da Colômbia, segunda colocação, até o Paraguai, que é o oitavo, com 18 pontos, todo mundo tem chance aí de conquistar mais vagas para as eliminatórias da América do Sul. A próxima rodada será então no final de agosto. Chile e Paraguai, Brasil e Equador, Venezuela e Colômbia, Peru e Bolívia, Uruguai e Argentina. E na 16ª rodada, em setembro, né, dia 5 e 6 de setembro, teremos Colômbia e Brasil, Paraguai e Uruguai, Argentina e Venezuela, Equador e Peru, Bolívia e Chile. Lembrando, então, que se classificam direto para a Copa do Mundo os 4 primeiros da América do Sul. Nesse momento, Brasil, Colômbia, Uruguai e Chile, e a Argentina, que é a quinta colocada, teria que disputar uma repescagem. Ainda faltam 4 rodadas para a gente saber, então, quem serão os representantes da América do Sul direto na Copa, os 4 primeiros, e o quinto que vai disputar uma repescagem, de acordo com o regulamento da FIFA, uma repescagem mundial. É isso aí, falamos na próxima semana. Grande abraço a todos.
No último bloco, os números de Brasil e Austrália.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Vida saudável. Alimente essa ideia.
Para se alimentar de forma saudável, não é preciso muito dinheiro. Frutas, verduras e legumes de época e próprios de sua região têm preços mais em conta. Seja criativo e procure substituir alimentos por outros do mesmo tipo que sejam mais baratos. Geralmente, os supermercados dedicam um dia da semana para a promoção desses alimentos.
Nutrição saudável. Alimente essa ideia. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Esporte Além da Emoção.
Depois de perder para a Argentina por 1 a 0, a seleção brasileira enfrenta amistosamente a seleção australiana de futebol nessa terça-feira, às 7h05 de Brasília, 17h05 no horário local, no estádio Melbourne Cricket Ground, em Melbourne, na Austrália. Brasil e Austrália pouco se enfrentam. Foram 10 jogos ao todo. Apenas um pela Copa do Mundo, 3 pela Copa das Confederações, 1 pelos Jogos Olímpicos e 5 amistosos. O Brasil já está com um pé na Rússia. A Austrália ainda briga pela repescagem.
História das Copas.
A seleção australiana de futebol, adversária do Brasil depois de amanhã, está na terceira posição do Grupo 2 da Ásia, com 16 pontos, na disputa das eliminatórias da Copa do Mundo da Rússia. Japão e Arábia Saudita estão na liderança, também com 16 pontos, posições que garantem classificação. A Austrália está defendendo a vaga da repescagem, perseguida pelos Emirados Árabes Unidos, quarto colocado com 9 pontos. Iraque e Tailândia estão eliminados. Se não garantir a vaga direto, a Austrália vai ter que enfrentar o terceiro colocado do Grupo 1 em mata-mata para jogar a repescagem intercontinental contra o quinto colocado da CONCACAF entre Panamá, Estados Unidos e Honduras. No Grupo A da Ásia, o Irã disparou na liderança com 17 pontos. Coreia do Sul e Uzbequistão brigam pela segunda vaga. Um dos dois deve disputar a repescagem, já que a Síria, quarta colocada, está com apenas 8 pontos. China e Catar estão eliminadas. Em Copa do Mundo, Brasil e Austrália jogaram apenas uma vez. 18 de junho de 2006, em Munique, na Alemanha. O Brasil venceu por 2 a 0, gols de Adriano e Fred, que acabaram de entrar no lugar de Adriano.
Robinho livre para chutar na trave. Fred, olha o gol! Olha o gol! Gol! Chegar quando apita o árbitro. Brasil classificado para as oitavas de final. Brasil 2, Austrália 0. O Brasil vencendo a segunda na Copa do Mundo.
Títulos da Austrália apenas na Copa das Nações da Oceania. 6 disputadas, 4 títulos e 2 vices. A partir de 2007, a Austrália passou a disputar a Copa da Ásia. Já conquistou um título e um vice em 3 decisões. Apesar de existir desde 1922, a seleção australiana só participou de 4 Copas do Mundo, 1974 e 2006 na Alemanha, 2010 na África do Sul e 2014 no Brasil. 3 Copas das Confederações, 1997 foi vice-campeã na Arábia Saudita, 2001 no Japão e Coreia do Sul e 2005 na Alemanha, e 7 participações em Jogos Olímpicos. Os confrontos mais marcantes contra o Brasil foram pela Copa das Confederações. Os soqueiros, como são chamados os jogadores da seleção australiana, só resistiram a um dos 3 jogos. Em 1997, na Arábia Saudita, a retranca garantiu um 0 a 0 na fase de classificação, mas não evitou a derrota na final. O Brasil goleou por 6 a 0, 3 gols de Ronaldo e 3 de Romário. Show da dupla, Rorô.
Olha a chance do sexto gol. A fita, olha o gol, seu goleiro. Pênalti. Romário, a batida. Gol do Brasil.
Em 2001, na Copa das Confederações da Coreia do Sul, Brasil e Austrália não chegaram à final por causa do futebol surpreendente do Japão, que tirou os australianos, e a força da França, que tirou os brasileiros e foi campeã. Na disputa do terceiro lugar, a Austrália surpreendeu o Brasil com o magro 1 a 0, gol de Moore, no finalzinho do jogo. Empurrou o Brasil para o quarto lugar e derrubou o técnico Emerson Leão.
Chipperfield, vem o cruzamento, bola pelo alto! Gol da Austrália!
No último encontro, no dia 7 de setembro de 2013, em Brasília, nas comemorações da independência, o Brasil goleou impiedosamente os visitantes por 6 a 0. Gols de Jô, 2 vezes, Neymar, Ramires, Alexandre Pato e Luiz Gustavo. Terminou assim, com o pedido do Maravilha.
Aperta o circo, vai que dá, Brasil. Eu quero mais um. Brasil dominando, vai tentar a descida, Luiz Gustavo. Preparou, bateu direto, golaço! Gustavo, a bola foi no ângulo do goleiro Fraser, ele pulou, mas só para foto nem saiu. Jogado os 38 minutos do segundo tempo, Brasil marca o sexto gol com o Luiz Gustavo, grande vitória brasileira. Eu quero é mais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Luiz Gustavo, marcando o sexto gol.
Meses depois, o técnico Luiz Felipe Scolari pagou caro aquela goleada. No placar dos confrontos, o Brasil ganha da Austrália por 7-1. Que esses números não significam nada. Ou será a Austrália uma seleção reimosa? Terminou o programa. Obrigado a todos.
Esporte além da emoção.
Pesquisa, produção e apresentação, Jota Lacerda. Reportagens e comentários, Fernando Graziani, Marcelo Romano, Robério Lessa e Cláudio Teran. Edições, Reginaldo Souza. Finalização, Nabucodonosor. Direção, jornalista Fátima Abreu. Coordenação de programação, Ronaldo César. Coordenação de comunicação, Ilo Santiago Júnior. Presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, deputado Zezinho Albuquerque. Participe do programa com sugestões via e-mail para o endereço eletrônico fmassembleia@al.ce.gov.br. Valeu, amigo! Até nosso próximo encontro, domingo que vem.